estamos então em tempo de informação. Vamos conhecer os títulos com o António Feliciano. Boa noite.
Muito boa noite. Está aberta a polémica entre médicos e o possível regresso da medicina interna a Tomar. PSD e independentes respondem a Luís Ferreira e acusam-no de viver toda a vida à custa da política. No futsal, Carvalhos de Figueiredo caiu na Taça Ribatejo. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
E a Rádio ENS deseja a todos vós saúde e amor para dar e receber, e que o ano novo seja muito feliz, sempre com a Rádio ENS.
E quanto ao estado do tempo para esta quinta-feira, céu em geral muito nublado, diminuindo de nubosidade no Baixo Alentejo e também no Algarve a partir da tarde. Períodos de chuva em geral fraca nas regiões do norte do sistema montanhoso Monte Junto de Estrela, em especial no litoral. Vento fraco superando moderado também no litoral e ainda nas terras altas. Alguma neblina ou nevoeiro matinal. Quanto a temperaturas máximas, 9 graus para a Guarda e Castelo Branco, 10 para Lisboa, 11 para Santarém e Évora, 12 para Tomar, 13 para o Porto, 14 para Coimbra, 15 para Leiria e 17 para Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Estalou a polémica entre médicos e o possível regresso dos serviços de medicina interna ao Hospital de Tomar. Comecemos pelo princípio. Afinal, Torres Novas irá ter medicina interna porque 3 médicos torrejanos se disponibilizaram a colaborar de forma quase voluntária, enquanto no Hospital de Tomar tudo fica na mesma, porque os médicos nabantinos recusaram assegurar o serviço. Esta justificação, importa dizer, foi transmitida na recente reunião da Câmara pelo vereador Bruno Graça, que citou o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O eleito da CDU, recorde-se, reuniu-se com aqueles responsáveis máximos durante a última semana e pediu explicações em relação ao regresso da medicina interna à cidade do Almonda e teve este argumento como resposta.
A primeira intervenção que fiz foi no sentido de solicitar ao Presidente e ao Conselho de Administração do Médio Tejo que explicitasse os critérios para a sua tomada de posição. Quais tinham sido os argumentos, os critérios que tinham estado na base da sua proposta de abrir o número de camas de medicina interna no Hospital Torres Novas. O Conselho de Administração já tinha feito anteriormente, em termos de informação, tinha dado um conjunto largo de informação onde, de alguma maneira, tentava, digamos, de uma maneira indireta, responder à questão que nós iríamos colocar a seguir. Fundamentalmente, o que fez foi apresentar um balanço do trabalho que realizou e aquilo que perspectiva, quer em termos de recursos humanos, quer em termos de aquisição e manutenção de equipamentos. Portanto, a questão que eles foi mais uma vez enumerarem a missão que eles tinham definido para a sua atuação, acusando, de alguma maneira, a gestão do Esperancinha na sua opção de concentração de serviços, que a concentração de serviços tinha levado à saída de muitos recursos humanos e nem sequer tinham servido para fazer equipamentos e regenerar os equipamentos, e que agora o desconcentrarem, que se tornava muito mais difícil porque os recursos já não existiam e agora tinham que ser naturalmente contratados, digamos assim. E que nos médicos a coisa era muito, muito, muito complicada. Reconheceram, por exemplo, que Tomar tinha 132 camas, enquanto Torres Novas tem 40. Reconheceram que era completamente insuficiente 2 horas por dia de apoio de medicina interna a essas 132 camas, mas que não há possibilidade humana de fazer mais, dizem eles. Alegando que há médicos de Tomar que recusaram assegurar o serviço, e que abriu em Torres Novas porque 3 médicos de Torres Novas, do Centro Hospitalar, mas são Torres Novas, que garantiram quase de uma maneira voluntária para abrir o serviço. E que foi esse o motivo que os levou a quase, que teria sido esse o motivo que os teria levado, digamos, a avançar, digamos, com esta ideia de abrir para já a medicina interna.
E a verdade é que momentos depois da Hertz ter avançado com a notícia, a nossa redação foi contactada por uma médica, precisamente natural de Tomar, que com o fecho da medicina interna foi colocada numa primeira fase em Torres Novas e agora presta serviço em Abrantes. E a profissional, devidamente identificada, garantiu à Hertz que os médicos tomarenses nunca foram contactados neste sentido, ou seja, nunca foram contactados para um suposto regresso dos serviços de medicina interna à unidade de Nossa Senhora da Graça e considerou que esse seria mesmo o único desejo dos profissionais de saúde nesta altura, sendo que considera que a medicina interna é indispensável num hospital que conta com 140 camas, cerca de 140 doentes, todos eles necessitados de um internista, o que não acontece até esta altura.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
Estalou a bronca, uma vez mais, entre Partido Social Democrata e Independentes, de um lado, enquanto que no outro está Luís Ferreira, chefe de gabinete da Presidência da Câmara de Tomar. Desta feita, na origem da troca de argumentos, está a recente reunião que analisou os problemas de saúde no Conselho Nabantino, encontro esse em que os vereadores João Tenreiro, António Jorge e Pedro Marques não puderam estar presentes, sendo que Luís Ferreira, através das redes sociais, fez questão de sublinhar essa ausência. E foi António Jorge, eleito pelo PSD, que abordou este tema na recente reunião do Executivo, acusando Luís Ferreira de viver toda a vida utilizando um cartão de militante.
Eu e todos os elementos da oposição foram confrontados com expressões menos próprias por pessoas que fazem parte da Câmara Municipal, não é? E eu tenho que lhe dizer isto com muita frontalidade, porque acho que a senhora não merece isto. Pois perante aquilo que li e vi e tive cuidado de imprimir, vou citar. Tive na qualidade de deputado municipal, indicado pelo meu partido, para a Comissão de Saúde, a oportunidade de ter ouvido o ponto de situação dado pela Presidente da Câmara e Vereador com o Pluro da Saúde, bem como das inúmeras sugestões dos membros das juntas de freguesia presentes que também foram convocados. Nesta foto, que era a foto dos vereadores com Pluro, mais precisamente faltam vereadores, mais concretamente todos os vereadores da oposição, João Tenreiro, António Jorge, pelo PSD, e Pedro Marques, pelos Independentes. O assunto não devia ser importante. Que esta coisa dos hospitais não interessa nada. Ou então, como a reunião não dava direito a senhas de presença para todos, ou umas ajudas de custo para um deles, não se lhe apeteceu incomodar. E mais, continuou por escrever, garanto que se houvesse senhas de presença ou ajudas de custo de Lisboa para tomar, para receber, eles não faltavam. É realmente muito triste, menos próprio de uma pessoa com responsabilidades na gestão autárquica deste Conselho, e lamento chegar a um ponto de situação destes. Isto não se escreve, isto não se diz. Isto são ofensas do mais gravoso possível. E tidas por pessoa que é o chefe de gabinete, é membro da Assembleia Municipal, é membro de comissões, é dirigente de concelho, tem vivido toda a vida, e digo isto porque chega a um ponto de saturação, tem vivido toda a vida utilizando um cartão militante, pendurado em tudo o que é questões de gestão autárquica e distrital. E depois coloca aqui em causa aos outros com senhas de presença, se não fosse... Não, as pessoas trabalham. Isto não se faz, isto é de uma política muito mais baixa possível. Vemos perante uma pessoa que confronta todos e mais alguns, coloca em causa pessoas de bem com quem trabalha, porque depois coloca-os em xeque umas atrás das outras. Isto é realmente muito triste mesmo. Mas enfim, não vai acabar bem, como é hoje.
Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, abordou de forma ligeira a intervenção de António Jorge, limitando-se a dizer que as palavras só vinculam quem efetivamente as escreve. E Pedro Marques, vereador dos Independentes, outro dos visados nesta polémica, aproveitou a deixa de Anabela Freitas para referir que a Presidente tem de resolver esta situação, acusando Luís Ferreira de andar toda a vida à custa da política.
O mínimo que era expectável também era que houvesse um telefonema, vamos marcar uma reunião de trabalho para tal dia, estão disponíveis. Porque eu tenho uma série de atividades, como sabe, e não podia estar novamente a adiar uma reunião que já tinha adiado duas vezes. Foi a razão porque eu faltei. A senhora também não pode, efetivamente, dizer aquilo que disse em relação à intervenção do seu chefe de gabinete, neste caso nas redes sociais, que me transmitiram também de imediato. Porque se ele tem o poder que tem, é porque a senhora lhe o concedeu. Quando a senhora diz que as questões minhas em relação a ele têm natureza pessoal, não têm natureza pessoal, natureza política. E já o disse, no anterior mandato fomos os vereadores e nunca houve questão destas. Nunca houve. É inadmissível o que aquele senhor veio dizer. Porque se alguém andou toda a vida à custa da política, foi ele. Acho que o senhor é que tem que resolver a situação com ele. E na próxima reunião de Câmara, aquele parecer que foi para a Assembleia Municipal e veio tarde, porque o senhor Presidente da Assembleia, em vez de ser autónomo e independente, guardou o parecer bastante tempo, há de ser aqui discutido. Porque aquela questão do parecer da AMP, aquilo é uma situação, diria, em abstrato. A situação que tem que analisar é a situação em concreto, porque a questão não é as pessoas na Assembleia Municipal receberem senhas de presença. E, portanto, isso, não, a questão não é essa. A questão é um membro da Assembleia Municipal ter poderes quase executivos. Alguém que está no órgão fiscalizador tem poderes quase executivos. A questão é essa. Esta questão, como é óbvio, como deve calcular, não pode morrer por aqui. Eu não aceito minimamente que alguém me acuse de não ter sempre exercido os meus mandatos do princípio ao fim, indo além até, muitas vezes, das minhas probabilidades. Às vezes não sei com tanta fraqueza o que é que se pretende com isso.
A candidatura a formar uma geração, liderada por Ricardo Rato, impugnou as eleições da Comissão Política e Mesa da JSD Distrital Santarém. No documento de impugnação, composto por um articulado com 143 artigos, suportado por diversos documentos de prova, são apresentadas as razões para a anulação do ato eleitoral ocorrido no passado dia 12 de dezembro, em que foi eleito o tomarense Tiago Carrão para a liderança da Juventude Distrital. O documento refere ainda um conjunto de irregularidades que são apontadas pela candidatura formar uma geração, ocorridas nas eleições das secções Conselhias do Sardual e de Vila Nova da Braquinha, conselhias onde, afirma, foram reativadas ilicitamente por não terem militantes suficientes, com o único propósito de votarem na lista liderada por Tiago Carrão. Também é referida à situação grave da Conselhia de Benavente, onde os 10 delegados não tiveram oportunidade de participar no Congresso, uma vez que a mesa da Distrital decidiu não realizar as eleições para os delegados. Neste mesmo texto, enviado para a redação da ERTS, a candidatura Formar uma Geração recorda ainda que a Conselhia de Benavente já tinha declarado o seu apoio incondicional à candidatura de Ricardo Rato, o que torna este ato da mesa cessante da Distrital, cujo presidente é o recém-eleito presidente de mesa, apoiado por Tiago Carrão, e classifica esta situação como um dos maiores atentados contra a liberdade democrática de uma juventude partidária no distrito, sublinha este mesmo texto. A Multióticas do grupo Grand Vision promoveu na tarde desta segunda-feira no Hotel dos Templários, em Tomar, um lanche de Natal para as crianças apoiadas pela Caritas. Houve lugar ainda à distribuição de prendas para os mais novos, enquanto as famílias propriamente ditas receberam cabazes de Natal. O lanche seguiu-se à inauguração de uma sala de estudo numa ação apoiada também pela Multióticas. O espaço, situado na Rua de São João, tem secretárias, computadores e outro material escolar e irá, desta forma, acolher as crianças das famílias apoiadas pela Caritas de Tomar e que ali passam a dispor de meios mais adequados para estudar. Rui Borges, o responsável máximo pela Grand Vision, referiu o papel da empresa e os seus franqueados no desenvolvimento de ações de cariz social.
Digamos, deixar aqui uma palavra em especial para umas pessoas que... A Ana já citou, os nossos franqueados aqui de Tomar, a Carla Dias e o Júlio Figueiredo, que são pessoas que, nossos franqueados há, perdoem-me, Júlio e Carla, há 15 anos, o dia 16, mas também não ia falhar para muito, que estão connosco, iniciaram precisamente aqui em Tomar a sua iniciativa enquanto empreendedores. Foram nossos colaboradores da empresa, na marca Multióticas, iniciaram aqui o seu trabalho, a sua luta, por ter uma empresa que tem neste momento 5, 6 lojas, abriram uma, a última, em Fátima, e que, portanto, muitos orgulham por ser, e posso aqui dizer publicamente, um dos nossos melhores franqueados, com muito carinho. E sempre muita dedicação à marca e ilustres embaixadores e representantes da marca em qualquer dos locais, dos 6 locais onde estão.
Por sua vez, Júlio Figueiredo, da Multióticas de Tomar, dirigiu-se às crianças e deixou o convite para que utilizem o Centro de Estudos para serem melhores e concretizarem sonhos.
Nós hoje inauguramos um Centro de Estudos que fica perto da Câmara, que vocês irão ter a oportunidade de conhecer. E eu quero que vocês aproveitem aquele centro de estudos para poderem ser melhores, para poderem estudar melhor, para poderem um dia vocês terem um sonho e acreditem sempre nos vossos sonhos, mesmo que vos digam que não é possível. Se houver alguém, algum dia, que vos digam que o vosso sonho não é possível realizar, vocês não acreditem. Acreditem sempre nos vossos sonhos, utilizem aquela sala de estudo para poderem estudar, para poderem ser melhores e para um dia poderem ser aquilo que vocês querem ser. Seja médicos, seja enfermeiros, seja padeiros, não interessa. O que importa é que vocês tentem ser o melhor naquilo que vocês querem ser.
Seguiu-se a intervenção de Célia Boné, responsável pela Caritas de Tomar, centrou a sua intervenção na necessidade de se adquirirem conhecimentos, algo que, para as crianças em causa, irá resultar num futuro melhor.
Hoje inauguramos um centro de estudos que eu gostava muito que vocês utilizassem. E utilizassem com prazer, aprendessem a ter prazer a estudar. Gostava de vos ver lá com muita frequência. Vão ter o apoio de vários professores, de várias disciplinas, para aprender a gostar de estudar. Vou esperar por vós lá, ver se conseguem alguns ter excelentes notas e mudar a vossa vida. Ter conhecimentos pode fazer a mudança na nossa vida, pode alterar a nossa vida. E adquirir mais conhecimentos é importante para poder depois partilhar com os outros também. Eu gostava de dizer algumas palavras também para as empresas que nos estão a apoiar. O Centro de Estudos em Tomar vai fazer muita diferença. Muitas das crianças que vão utilizar o Centro de Estudo não têm a possibilidade de pagar explicadores ou ter apoio em casa. É um apoio que é muito importante para que as crianças possam ter umas notas melhores na escola.
No futsal, a ACR Carvalhos Figueiredo foi afastada da Taça Ribatejo ao perder nesta terça-feira no Reduto do Cercal por 5-2. Foi assim, insuficiente, a vitória alcançada na primeira mão, 3-2, diante de um adversário que, em relação ao campeonato, tem estado uns furos abaixo da produção dos nabantinos. Esfumou-se desta maneira um dos objetivos da temporada naquela que é uma despedida amarga de 2015. As meias-finais serão compostas pelos jogos Casa do Benfica da Golgã Patos e Cercal São Vicentense. E agora passamos à nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
Amanhã é a noite de Consoada. Amanhã é reunião de família, distribuição de prendas, partilha de votos de Feliz Natal. No meu tempo de criança, não se falava de Pai Natal. Chamava-se São Nicolau e outros diziam que era o Menino Jesus que durante a noite vinha colocar as prendas nos sapatinhos que eram deixados à frente da lareira na noite anterior. Na prática, a diferença não parece grande. Pedíamos, como os meninos de hoje, coisas acessíveis a São Nicolau ou ao Menino Jesus. Carros, bolas, bugigangas tão úteis ou inúteis como as das crianças de hoje. Há algum romantismo que contrapõe a nossa infância. E aqui convém dizer que não pertenço ao século XVIII. A voracidade eletrónica das crianças de hoje, que telecomandam objetos prosaicamente coloridos e profanados pelo desnudamento antecipado da publicidade. Nem São Nicolau, nem o Pai Natal sabem que voltas dar à cabeça para trazerem algum objeto original, não visto ou propagandeado. Assim chegamos à questão central. O Natal revela ou esconde a figura de Jesus? As luzes de Natal iluminam ou ofuscam a luz? A sociedade contemporânea instrumentaliza ou celebra o nascimento de Jesus? Que diferença há, para além do tema, entre o Jesus do Natal e o Rei Momo do Carnaval? Não estarão os rituais sociais cada vez mais próximos, tendo em comum o mercado sazonal, secularizando o objeto, ou seja, aquilo ou aquele que se celebra? Não partilho de uma visão fundamentalista do Estado ou da religião. Não é obrigatório que a religião se converta em motor de toda a vida social e o controlador de todos os movimentos naturais e sobrenaturais do indivíduo. Sempre que a Igreja quis desempenhar esse papel, caiu no desvirtuamento da sua missão. Mas que São Nicolau ou o Pai Natal se tornem em meros instrumentos de ternura comercial parece-me extremamente perigoso. Tudo isto me ocorreu quando, na recepção de uma grande empresa, se montou cuidadosamente uma árvore em plástico e uma jovem, com as luzinhas intermitentes a refletirem-se-lhe nos olhos, me perguntou: e o menino Jesus? O menino Jesus, pergunto eu, por onde anda?
Rádio Hertz, informação.
E com a nota do dia fechamos esta edição. Fique bem, fique com Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.